Bora então, meu amigo, minha amiga concurseira, continuar aqui o nosso estudo de um dos tópicos mais importantes de todo o direito administrativo, que é a parte de atos administrativos. Matéria bastante doutrinária, tem algumas coisinhas na lei, mas sabe que realmente ela é um pouco complexa em alguns pontos, é meio abacaxi, mas a gente descasca e vai sair algo bem legal daí, fechou? Vamos lá, a gente vai entrar num ponto agora, que ele é muito cobrado, não só no tópico de atos. Ele é cobrado em outros tópicos também, que é a parte que fala da extinção dos atos, especialmente na anulação e na revogação. Ó, autotutela tem a ver com isso, princípios, controle da administração pública, em poderes, de vez em quando a banca faz algum link. Então, nós vamos aprender alguns pontos que não é algo restrito somente ao tópico de atos. Lógico que aqui é cobrado com uma intensidade maior, mas são conceitos que a gente aprende aí por toda a matéria, beleza? Bora lá! Vamos falar um pouquinho da extinção dos atos administrativos. Professor, o que é extinguir um ato administrativo? É retirar o ato do mundo jurídico. O ato deixa de existir, ok? Vamos lá. Quando a gente fala da extinção, então, o que que é a extinção? Ó, a extinção é retirar o ato do mundo jurídico. Tá aqui, ó, extinção, o ato é extinto, o ato deixa de existir. Vamos combinar que é algo bem fácil, né? Beleza. Quando a gente fala de extinção, cinco formas nós iremos trabalhar. Nós temos aqui a anulação, nós temos também a revogação, que são aqui as formas mais cobradas, mas acabou não. Nós temos também a cassação, que também é uma forma de extinção. Nós temos a caducidade. E por último, a contraposição. Beleza. O que você vai encontrar em prova com força? Mas com muita força mesmo, é a anulação e a revogação. Não tenha dúvida, isso aqui, bicho, se tu for para a prova sem saber bem a anulação e a revogação, você está indo para a prova desarmado, você está indo para a prova fazendo uma gentileza para os teus concorrentes, porque é algo que você vai ver direto. Vou colocar um resuminho de cada uma. Anulação é quando nós temos um ato ilegal. A revogação é feita por razões de interesse público. Isso aqui é só um resumo, viu? Anota aí que a gente vai esmiuçar cada uma dessas formas. A cassação é a forma de extinção do ato que é aplicada como fim de penalidade, que é uma penalidade. A caducidade é quando o ato está contrário à legislação nova. E a contraposição é quando tem um ato novo com efeitos contrapostos. Não entendi. É só o que faltava você ter entendido. Não expliquei? Você começar a entender as coisas aí sem me explicar, eu tô ferrado, eu perco meu trabalho, eu preciso disso, eu gosto disso. Então espera. Primeiro vamos fazer na ordem. Eu explico, aí você entende, beleza? Então aqui nós estamos vendo formas de extinção dos atos administrativos. Cuidado, que não é extinção de concessão, de permissão de serviço público, é uma outra coisa. Aqui o que a gente está vendo, ó, a extinção de atos administrativos. Até porque quando a gente fala de extinção tal do tópico de serviços públicos, tem algumas divergenciazinhas aqui. Mas aqui é só a extinção de ato, ok? Ok. Isso aqui não é nada. Isso aqui é um resumo do resumo, só com a principal palavra para te ajudar a lembrar de cada uma dessas formas de extinção. A gente agora vai pegar cada uma delas e vai esmiuçar. Mas, ó, anulação e revogação, você vai comer com farinha. Ah, eu vou saber mais ou menos. Negativo. Você vai saber até em chinês falar de anulação e revogação. Você vai saber todos os detalhes, porque o ponto que deixar em branco é aquele que parece que vem em prova e cai. É uma das coisas mais cobradas de toda a matéria. Vamos lá? Então vamos falar um pouquinho da anulação e da revogação. Vem comigo, bate o print aí, que a gente vai dar sequência agora. E a gente vai começar falando da anulação. Belezeira? Belezeira. Então vamos lá. Quando a gente fala da extinção dos atos, nós temos então essas formas. Vamos começar pela anulação. Já vou te começar dando um bizu. A anulação tem um sinônimo que vira e mexe a galera dá uma bizonhada em prova. Anulação também pode ser chamada de invalidação. São sinônimos. Então, anular um ato e invalidar um ato é a mesma coisa. É a mesma coisa. Fica de olho. Cuidado que anular e invalidar um ato é a mesma coisa. Ô, professor, mas na anulação, por que nós estamos extinguindo um ato? Quando um ato é ilegal, a gente anula. Então, aqui na anulação, olha só. Nós estamos diante de um ato ilegal. Nós estamos diante de um ato inválido. Então, na anulação, nós estamos diante de um ato inválido, de um ato ilegal. Nesse caso, o ato não está em conformidade com a lei. Olha só que ponto importante, ó. Quando a gente fala da anulação, o critério utilizado para extinguir o ato é um critério de legalidade. Então, quando a gente fala da anulação, nós temos um critério de legalidade. Nós iremos analisar se o ato está em conformidade com a lei. Beleza? Beleza. Vamos lá aos detalhes agora. Quando a gente fala da anulação, primeiro detalhe. A anulação ou a invalidação, ela pode ser decretada, primeiro, pela própria administração que praticou o ato. Nesse caso, estamos falando da autotutela administrativa, tá ligado? A autotutela administrativa, o poder que tem a administração de rever os seus próprios atos, anulando os ilegais e revogando por conveniência e oportunidade. Tá bom, só que tem um detalhe, a lei foi violada, sabe onde podemos reclamar? Perante o Poder Judiciário. Anulação também pode ser decretada na via judicial, também pode ser decretada pelo Poder Judiciário. Só que tem um detalhe, quando a gente fala aqui da autotutela, que a administração pública pode rever os seus próprios atos, isso aqui pode ser feito de ofício ou mesmo a requerimento. Então funciona assim. O administrador vem e pratica um ato. Aí ele mesmo vem e fala: "Ih, pratiquei um ato ilegal, pisei na bola. Ninguém pediu." Ele mesmo vai lá e anula o ato. Ele pode fazer isso de ofício. Ou alguém pedir. Ou alguém pediu. Falou: "Oh, esse ato aí não valeu." Ah, beleza. Ele vai e anula. Essa é a anulação feita pela própria administração com base na autotutela administrativa, súmula 473 do STF. Mas, quando a lei é violada, nós podemos requerer judicialmente a anulação do ato. Mas tem um detalhe. Tem um detalhe. Tem uma coisinha chamada princípio da inércia da jurisdição. O poder judiciário está inerte e ele não vai se mexer. Ele vai continuar inerte até que alguém o provoque. Então, o poder judiciário, ele não age de ofício. Ele só age mediante provocação. E quando eu falo provocação, não é passar na frente do fórum, xingar e sair correndo. Não, é entrar com uma ação judicial. Anote isso aqui que é super importante, ó. O poder judiciário, ele só age mediante provocação. Ele só age se for provocado, se a pessoa ajuizar uma ação judicial. Beleza? Então fica de olho que isso aqui é bem importante para a prova. O Poder Judiciário não age de ofício. Muito bem, quando a gente fala da anulação, ela vai incidir tanto em ato vinculado, como também ela pode incidir em ato discricionário. Só que aqui, ó, o que a administração está analisando é a legalidade do ato. Então, a anulação, ela pode incidir tanto em ato discricionário quanto em ato vinculado, contudo, apenas no aspecto da legalidade. Mais um detalhezinho. Os efeitos. Os efeitos. Quando um ato é anulado, essa anulação
possui efeitos retroativos. É como se a gente voltasse no passado e o ato jamais houvesse sido praticado. A gente conhece isso aqui como efeito ex tunc.
Então, quando a gente fala da anulação, é como se o ato voltasse no passado. A anulação voltasse no passado e o ato jamais houvesse sido praticado. Isso quer retroagir. Ela retroage a data da prática do ato e é como se a ilegalidade, como se o ato jamais houvesse ocorrido. Beleza? Beleza. Prazo. Olha só.
Prazo. A administração tem um prazo de 5 anos. Um prazo de 5 anos. E só para aprofundar um pouquinho, esse não é um prazo prescricional, esse é um prazo decadencial, que a gente extrai lá da Lei 9784. Ela tem um prazo de 5 anos para anular os atos que geraram efeitos favoráveis. Para anular atos que geraram efeitos favoráveis ao destinatário de, e agora vem o ponto importante. Está destacado em vermelho os dois pontos importantes. De boa fé.
De boa fé. Se a pessoa está de boa fé, a administração pública tem um prazo de 5 anos para anular o ato. Thales, eu não entendi. Funciona assim. Imagina que ela praticou um ato. E aquele ato é legal para você, aquele ato é bom para você. Só que, de repente, ela encontra uma ilegalidade e fala, vou anular esse ato. Beleza. Você vai perder com essa anulação. Só que se você estava de boa fé, ela tem um prazo de 5 anos. Passados os 5 anos, ela não anula mais, porque você está de boa fé. Então, ó, se a pessoa estiver de boa fé, ela tem 5 anos para anular o ato. Passou isso, não anula mais. E se o puto está de má fé? Se o puto está de má fé, não tem prazo. Qualquer hora é hora. Olha só, faz uma observaçãozinha aí. Faz uma observaçãozinha aqui, ó.
Se a pessoa estiver de má fé, a anulação. Fazer um pouquinho mais para cá, que aqui não vai caber, beleza? Para não ficar muito apertado, a letra não ficar feia, ó. Vou colocar aqui do ladinho, ó. Se a pessoa estiver de má fé, essa anulação, isso não está expresso na lei, é o que a gente extrai dela. Essa anulação pode ser feita a qualquer momento, inclusive após os 5 anos que nós vimos ali.
Então, se a pessoa, fazer essa observaçãozinha, ó, se a pessoa estiver de má fé, a anulação pode ser feita a qualquer momento, inclusive após o prazo de 5 anos, beleza? Então, olha como é fácil, olha como é tranquilo. Quando a gente fala da anulação, a gente olha para a lei, a gente vai verificar a conformidade do ato com o ordenamento jurídico. Quando o ato é ilegal, a gente anula, decora sim, hein, para não confundir com a revogação, que a gente já vai na sequência. Anulação, então, é um critério de legalidade. A gente vai invalidar o ato, que pode ser feito pela própria administração ou pelo Poder Judiciário. Mas cuidado, que o Poder Judiciário não age de ofício. Ele só age se for provocado, se a pessoa ajuizar uma ação pedindo essa anulação. Sendo que a anulação, ela incide tanto em ato vinculado quanto em ato discricionário, analisando aspecto da legalidade. A anulação, ela tem efeito retroativo. O ato vai gerando efeitos, foi feita anulação, ela retroage e é como se o ato jamais houvesse existido. É o que a gente chama de efeito ex tunc, termo latim, mas que vem em prova. Quando a pessoa destinatária do ato estiver de boa fé, a administração tem 5 anos para anular. Se não anular nesse prazo, não anula mais. Então, é uma garantia que a pessoa tem. Agora, se o puto está de má fé, qualquer hora é hora. Mesmo após os 5 anos, a anulação pode ser decretada, beleza? Beleza, copia, bate o print, que a gente vai falar agora da revogação. Essa também é muito importante. Vai lá, bate o print aí. Vimos aqui então as regrinhas. Agora, falamos da anulação. Vamos falar um pouquinho da revogação, que também é outra forma de extinção absurdamente cobrada. Vamos lá. Então, bora de revogação agora. O que nós vimos? Nós analisamos que na anulação, nós estamos diante de um ato ilegal. Na revogação, não. Na revogação é diferente. Aqui na revogação, nós estamos fazendo a extinção de um ato válido. Ó, o ato está de acordo com a lei, mas mesmo estando de acordo com a lei, esse ato será extinto, esse ato será retirado do ordenamento jurídico. Ô louco, professor, por que que a gente vai anular um ato válido? Porque a administração vai fazer um juízo de conveniência, a administração pública vai realizar aquele juízo de oportunidade e vai verificar que esse ato, mesmo sendo válido, ele não se coaduna mais, ou seja, ele não está mais de acordo com o interesse público. Então, um ato, mesmo estando de acordo com a lei, ele não está mais de acordo com o interesse público. Repare que, nesse caso, o critério feito não é um critério de legalidade. Aqui, o critério utilizado é um critério de mérito. Enquanto na anulação a gente utiliza um critério de legalidade, na revogação, o critério utilizado é um critério de mérito. Tá vendo todos esses termos aqui? Todos eles a banca pode usar. Deixa eu colocar esse critério de mérito aqui em cima, que vai ficar mais bonitinho. Vamos colocar ele aqui, ó, para destacar ele um pouquinho mais. Pronto, colocar ele aqui, ele vai destacar um pouco mais, o resumo também fica menos maçarocado. Claro que quando você está fazendo em casa aí, você faz da maneira que fica mais fácil para o seu entendimento, mas para a gente poder comparar aqui a revogação com a anulação. Então, quando a gente está revogando, o ato está de acordo com a lei, o ato é válido, a lei está beleza, mas mesmo o ato sendo válido, ele não está mais de acordo com o interesse público, ele não se coaduna mais com o interesse público. Aí a administração pública faz aquele juízo de conveniência e oportunidade e olha e fala, esse ato não está mais bom para o interesse público, vou revogar. Aqui não é a legalidade que é analisada, porque a legalidade está ok. O que nós analisamos é o mérito. Então, cuidado para não confundir critério de mérito com critério de legalidade. Combinado? Beleza, vamos continuar. Vamos continuar. Então, falou para você, ó, critério de mérito, conveniência e oportunidade, ou mesmo interesse público, a banca está falando da revogação. Beleza? Beleza. Vamos aos detalhes. Primeiro detalhe, por quem pode ser decretada a revogação? Olha só, a revogação, ela pode ser decretada apenas pela própria administração que praticou o ato. Isso aqui também é uma decorrência da autotutela administrativa, daquele poder que tem um administrador público de rever os seus próprios atos, de ofício ou a requerimento, mas isso aqui é feito apenas pela própria administração. Eu revogo um ato que eu pratiquei, eu poderia revogar também um ato que o meu subordinado praticou, mas o poder judiciário não revoga ato dos outros. Então, ó, poder judiciário não revoga ato dos outros, não anota. Grava só na cabeça, já a gente vai anotar. Ele poderia revogar os seus atos, mas calma. Já eu vou aprofundar essa parte com você, mas marca assim, poder judiciário não revoga ato dos outros. Revogar o ato, que é analisar a sua conveniência e oportunidade, somente a própria administração que praticou o ato. Cuidado, que pode ser o próprio servidor ou mesmo seu chefe. Mas nos dois casos, nós estamos dentro da mesma administração. Combinado? Combinado. Outro ponto interessante. Aqui na revogação, qual que é o critério utilizado? Não é um critério de mérito? É um critério de mérito. Essa parada de mérito, tem ato vinculado, tem ato discricionário, tem nos dois? Só em ato discricionário. Como nós iremos analisar o mérito do ato, a revogação incide apenas em ato discricionário. Por quê, Thales? Ué, porque ato vinculado não tem mérito nele, não tem aspecto de mérito. Anota aí, anota aí. Olha só,
Quando a gente fala aqui da revogação, ela alcança apenas
ato discricionário. A gente já vai ver que não dá para revogar ato vinculado. Um outro detalhezinho.
Quando a revogação é feita, ela tem o que nós chamamos defeitos prospectivos. O que é efeitos prospectivos, Thales? São efeitos não retroativos. A revogação vale só dali para frente. Ela tem efeito prospectivo ou chamado de não retroativo. É a mesma coisa. É só dali para frente. É o que a gente chama, naquele termo chique de latim, defeito ex nunc. Defeito ex
nunc. É só dali para frente. Ele não tem efeito retroativo, ok? Ele vale só dali para frente. O que está no passado, fica no passado. Muito bem, mais um detalhezinho. Ó. Mais um detalhezinho. Quando a gente fala aqui da revogação, ela pode ser feita a qualquer momento.
Contudo, alguns atos não podem ser revogados. A revogação, ela pode ser feita a qualquer momento, mas a gente vai ver já que alguns atos não podem ser revogados.
Então, olha a diferença, ó, para você não confundir o tunc com o nunc. Porque é o seguinte, você vai lembrar que tem um que retroage, tem outro que não retroage. Então, lembra assim, ó, o nunc é o de nunca retroage. O nunc é o de nunca retroage. O tunc é o que retroage. Tá beleza? Tá de buenas? Então, tá bom. Olha só as diferenças, ó. Quando a gente vai revogar um ato, a gente olha para o ato e fala, esse ato está válido. Esse ato está de acordo com a lei. Contudo, ele não está mais de acordo com o interesse público aqui, ó, com o interesse público. Nós fazemos uma análise de mérito, um juízo de conveniência e oportunidade e ver que é melhor tirar o ato da vida jurídica por razões de interesse público, sendo que isso é feito apenas pela própria administração que praticou o ato, ok? Só alcança ato discricionário e ela tem efeito não retroativo, é só dali para frente, só dali para frente. Aí, quando o ato é feito, ele tem então esse efeito ex nunc, o nunc de nunca retroage. A revogação pode ser feita a qualquer momento, mas alguns atos não podem ser revogados. Então, cuidado com as distinções que a gente viu até aqui. Ó, quando o ato é ilegal a gente, anula. Anulação ilegal. Na revogação até válido. Anulação pela própria administração e pelo Poder Judiciário. A revogação só pela própria administração. Anulação, ato vinculado e ato discricionário. Revogação, só ato discricionário. Anulação, efeito retroativo. Revogação, efeito não retroativo, só dali para frente. Então, olha quantas diferenças a gente encontra. Isso aqui é um mar para o examinador fazer pegadinhas. Ele troca um, troca pelo outro, joga os dois juntos. São todas coisas fáceis. Mas presta atenção para não perder de bobeira. Fechou? Mas não acabou não. Tem mais coisinha para a gente copiar. Bate o print aí, que a gente vai analisar mais um detalhezinho agora. Mais um detalhezinho. Vai lá, acabou de copiar? Então vamos lá. Vamos agora analisar mais um detalhezinho acerca aqui da revogação, que é o seguinte. Nós vamos ver que nem todo... Continua a revogação, tá? Que nem todo ato admite revogação. Olha só. Não admite revogação. Espera aí, deixa eu colocar um pouquinho mais para cima. Ó. Coloca assim. Não admite revogação. Administração pública não pode revogar. Ó, ela não pode revogar. Primeiro, a gente já viu, ato vinculado. Ato vinculado não tem aspecto de mérito, ela não pode revogar ato vinculado, somente ato discricionário. A administração também não pode revogar ato que já produziu direito adquirido. Produziu direito adquirido? Não rola mais. Beleza? Não dá para revogar aí também
o os atos consumados e os atos exauridos, que já produziram os seus efeitos. Os atos consumados, os atos exauridos, não dá para revogar também. Atos que integrem um procedimento,
não dá para revogar. Atos que integrem um procedimento, e aqui um pouquinho mais aprofundado, mas vale a pena você também anotar.
Não dá para revogar o chamado mero ato administrativo, algo que a gente falou lá atrás, como, por exemplo, uma certidão e um atestado.
O que adianta se você revogar uma certidão e atestado? Não adianta nada.
Não adianta nada. Revogar uma certidão e um atestado? Não adianta nada.
Por quê? Porque não produz fim em si mesmo. Se você, por acaso, revogar aí um ato de certidão, cara, não é a certidão que sujou ou limpou o nome da pessoa. Já estava sujo, já estava limpo. Você revogar a certidão não muda nada. Então essa parte aqui também é bem tranquila. Normalmente a banca copia e cola. Ela pega um desses atos e pergunta, pode revogar ou não? Beleza, a resposta está dada. Então, ó, presta bastante atenção para não confundir essas regras de revogação e anulação, porque isso cai pra caramba e de maneira bastante pontual. Beleza? Então tá bom. Deixa eu explicar mais uma coisinha para você dessa parte de efeito retroativo, não retroativo, quem faz e tal. Vamos trabalhar dois exemplozinhos, ó. Vem aqui comigo. Dois exemplozinhos. Ó, primeiro exemplo. Vamos colocar aqui uma linhazinha do tempo, ó. Fazer então dois exemplozinhos, tá? Aqui tá o primeiro. Beleza, ó. Aqui vem uma linha do tempo. Legal. Imagina que o servidor está trabalhando. Aí chega um dia, o chefe olha para a cara dele e fala assim, caramba, como tu é feio, velho. Parece que pegou fogo na tua cara e apagaram com garfo. Não dá para ficar olhando para essa fuça feia todo dia. Tá demitido. Tá demitido por excesso de feiura. E aqui não tem nem ampla defesa, porque olha que desgraça. Nem pad vai ter, tchau. Poxa, demissão. Praticou um ato visivelmente ilegal. Até porque se ser feio fosse infração administrativa, tinha muito mais vaga no serviço público, né? Então, ó. Demitiu por excesso de feiura. Demissão. Tá, ele praticou o ato. Mas esse ato aqui é ilegal.
Então, ó, teve aqui o ato de demissão.
Só que essa demissão é ilegal. Quando o ato é ilegal, o que a gente faz com ele?
A gente busca a sua anulação. Como o ato é ilegal, a gente busca a anulação desse ato. Essa anulação pode ser feita pela própria administração ou pelo poder judiciário.
Como foi anulado o ato de demissão, a pessoa volta para o trabalho. Então, ela tem efeito para frente. Só que vem cá, o que nós vimos? Que a anulação tem efeito retroativo. É como se ela voltasse no passado e essa demissão jamais houvesse ocorrido. Ela gera efeito também retroativo, não só para frente, mas também para trás.
Thales, o que isso muda? Isso muda o seguinte, imagine aqui que entre a demissão e a anulação passou um prazo de 3 meses. Sabe o que a administração pública vai ter que fazer nesse caso? Ressarcir ele,
vai ter que pagar esses 3 meses para ele, como se ele jamais houvesse sido demitido. Não faz sentido? Total. Então, na anulação, o ato foi anulado, o cara volta para o trabalho. Só que ela retroage, ela volta no passado e é como se ele jamais houvesse sido demitido. E pensa comigo, se ele jamais houvesse sido demitido, ele não teria recebido esses 3 meses? Aham, então ele vai ser ressarcido. Essa é a anulação. Efeito retroativo, efeito ex tunc.
Muito bem. Então esse aqui, ó, vamos só anotar ele aqui. Esse aqui é o efeito ex tunc, que retroage.
Ok? Ok, vamos trabalhar um outro exemplozinho agora.
Vamos imaginar uma autorização. Foi praticado um ato, que é o ato de autorização.
O que é autorização, Thales?
A autorização, a gente vai ver no momento oportuno, que é um ato discricionário.
A administração pública pratica apenas se quiser. Então imagina o seguinte, tem uma praça em uma cidade, uma pracinha, praça coisa mais linda, tudo florida, bonitinho, os bancos, um brinco. Aí tem um cara que fala assim, ô município, eu quero colocar uma barraquinha de cachorro-quente ali na praça. Posso? Ele está pedindo autorização. A autorização é discricionária. A administração pública que vai falar se sim ou se não. Ela que escolhe. Aí ela olha assim, fala, ó, pode, vou deixar. E deixa o cara colocar a barraquinha de cachorro-quente lá na praça. Acho que tá tudo bem, não tem problema. Deixou ele colocar. Beleza. Aí o dogão do tio, cara, um sucesso. Um sucesso. Tá vendendo dogão pra caramba. Aquela pracinha que era meio paradinha, sabe? Tá assim, ó, lotada de gente, lotada. E o povo tá comendo cachorro-quente e tal. Só que é o seguinte, o povo é meio porco, né? O povo é meio porcão, vai comendo cachorro-quente, deixa cair pedaço no chão, tá jogando sujeira, aí a praça já tá tudo suja de restos de comida, e tá vindo um monte de pomba, que nem tinha pomba na praça, tá cheio de pomba agora comendo pedaço de pomba, as pomba tá cagando em tudo, tá nojeira, tá cheio de cachorro agora pegando o resto de comida, e os cachorros ficam lá brigando, ficam trepando, dando cria na praça. Vixe, velho, virou um regaço. A praça tá um nojo. O município chega, olha, fala assim, fala, cara, não. Não dá mais para deixar essa barraquinha de cachorro-quente aí. A praça estava bonitinha, tudo aqui que virou. Não dá mais não. Eu vou tirar essa barraquinha de cachorro-quente daí. Eu vou fazer o quê? Porque ó, a autorização é um ato válido, mas que deixou de ser conveniente e oportuno. O que, que a administração faz com essa autorização? Revoga. Anota aí comigo. Ela revoga. Então, nesse caso, como ela deixou de ser oportuna e conveniente, a administração pública faz a revogação. A autorização já era, ela está extinta. Só que a revogação, ela gera efeito só daqui para frente. Ela tem o que a gente chama de efeito ex nunc. O nunc é de nunca retroage. O nunc é o de nunca retroage. Ou seja, ela vai só dali para frente. O que está no passado não vai ser alcançado. Cara, não tem nem como. Como que você vai revogar o que está no passado? Como que você vai extinguir o que está no passado? O que está no passado fica. Não dá. Seria injusto, porque o ato era válido. Você vai obrigar o tio a devolver o dinheiro que ele ganhou, ele vai pegar o cachorro-quente de volta, não tem como. Ele vai destrepar os cachorros, ele vai enfiar a bosta de volta no cu da pomba. E já foi. O que aconteceu ali já era. Revogou? Não tem mais autorização, tira a barraquinha, até ali o que aconteceu permanece, os direitos do período permanecem, dali para frente não tem mais. Essa é a revogação. Esse é o efeito não retroativo, ou efeito prospectivo, é só dali para frente, beleza? Fica de olho então para não confundir um com o outro. E sabendo que a revogação é só a própria administração que praticou o ato, beleza? Beleza, muito bem, anota aí, pega aí caso tenha deixado algum detalhezinho, que a gente vai continuar falando aqui. E vai aprofundar um pouquinho agora, hein? Aô, vamos aprofundar um pouquinho. Vamos lá. Bateu o print? Muito bem. Vamos para um pequeno aprofundamento que vai fazer um sucesso danado na sua prova. Tá ligado esse esqueminha? Poder executivo, legislativo, judiciário, funções típicas, atípicas, tal. Se falar que não tá, eu faço uma desgraça. Porque isso aqui a gente fala toda hora. A gente fala toda hora dessa parte aqui que é super importante. Mas, ó, para você fazer sucesso na sua prova, eu quero que você anote comigo essa frase aqui. Vem cá, anota essa frase aqui. Essa frase vai ser o ó. Anota assim, ó. Ó. O poder judiciário, que é uma frase bem fácil de lembrar. E é um resumo de tudo que eu vou te explicar daqui para frente. O poder judiciário, ele não revoga ato dos outros. O poder judiciário não revoga ato dos outros. Dos outros, ele apenas anula. Não entendi, professor. Vai entender. Tá ligado às funções típicas e atípicas? Eu não vou preencher o quadro inteiro, tá? Mas qual que é a função típica do Poder Executivo? É a função administrativa. E aqui, nós temos como função atípica do poder legislativo e do poder judiciário. Beleza? Beleza. Beleza. Agora, olha só. Quando a gente fala de poder judiciário, qual é a função típica dele? É a função jurisdicional. É a função de julgar. É a função jurisdicional. Quando o poder judiciário está na sua função jurisdicional, na sua função típica jurisdicional, a única coisa que ele pode fazer é a anulação. Aqui, na função típica, ele apenas analisa a legalidade do ato. O que ele faz aqui é apenas anular. Ele faz apenas a análise de legalidade do ato. Então, quando a banca falar para você, ficou pequeno, né? Vou fazer de novo. Quando a banca falar para você de anulação do poder judiciário, na anulação, o poder judiciário aprecia apenas a legalidade do ato. Então, quando ela fala assim, ó, poder judiciário, você vai pensar o quê? Na regra geral, que é o poder judiciário agindo na sua função típica de julgar. Tá lá com a capa do Batman, martelinho na mão, analisando a legalidade dos atos. Nesse caso, ele apenas anula. Ele não revoga. Então, o poder judiciário, ele não pode revogar um ato praticado pelo executivo ou pelo legislativo. Ele não pode. Está escrito aqui, ó. Poder judiciário não revoga ato dos outros. Tá bom. Mas agora, olha que detalhe importante isso aqui. Vem comigo. Olha esse bizu. Quando o poder judiciário estiver na sua função atípica de administrar, atípica de administrar, os seus próprios atos, o Poder Judiciário pode anular e pode também revogar. Porque nesse caso, ele não está agindo como Poder Judiciário. Nesse caso, ele está agindo como administrador. Nós estamos falando da autotutela administrativa. A mesma coisa vale para o Poder Legislativo. Os seus próprios atos ele pode anular e revogar. Por quê? Porque nessa situação ele não está agindo como judiciário, aquela capa do Batman, martelinho. Não, ele está administrando. Então você não olha assim para ele judiciário, você olha para ele administrador, administração. Tipo, um concurso público que o judiciário está fazendo, uma licitação que o judiciário está fazendo. São todos exemplos da função atípica de administrar. Nesse caso, é autotutela administrativa. Os próprios atos, ele pode tanto anular quanto revogar. Por isso que a frase define. Poder judiciário não revoga ato dos outros. Os seus próprios atos, na função atípica de administrar que ele praticou, ele pode analisar tanto o mérito quanto a legalidade, beleza? Ficou fácil agora, né? Então copia essa parte aí. Copia essa parte aí para não confundir. A banca falou então poder judiciário, você pensa na regra geral. Ele não revoga ato dos outros, ele apenas anula, porque ele está agindo, analisando a legalidade dos atos. Beleza? Até aqui tranquilo. Agora, quando ele estiver atuando na sua função atípica de administrar, aí os seus próprios atos, ele pode revogar. Faz sentido? Total. Agora que você entendeu, essa frase que gruda na cabeça porque ela é mole, você mata as questões. Então, ó, mais uma vez, o tio tá sendo chato, o tio tá sendo repetitivo, porque, cara, a pegadinha aqui é um sucesso. Falou de judiciário? Pensa na função típica. Jurisdicional, apenas anula. Vai nessa. Quando a banca quiser trabalhar essa parte aqui, ó, que é dos próprios atos, ela vai falar para você. Aí você fica atento. Opa, na função administrativa é diferente. Beleza? Show de bola. Bate o print aí. Vamos para um outro ponto que eu vou também, não é bem aprofundar. É um outro ponto que eu vou jogar aqui e que também vai te ajudar em algumas questões um pouquinho mais capetódicas. Vamos lá. Vamos para o próximo detalhe. Olha só. O que nós sabemos aqui? Nós temos o ato vinculado, nós temos um ato vinculado
E nós temos um ato discricionário. Essa distinção a gente já trabalhou. Então, eu vou jogar uma informação aqui que a gente já viu e vou complementar um pouquinho. Olha só, quando a gente fala de um ato vinculado, nós sabemos que esse ato ele vai ser praticado sobre aspecto da legalidade. Beleza. O ato discricionário, ele também é praticado sobre aspecto da legalidade. Todo ato deve observar a lei. Então, tanto o ato vinculado quanto o ato discricionário, eles são praticados sobre aspecto da legalidade. Confere? Confere. Tanto um quanto o outro é praticado sobre aspecto da legalidade. Princípio da legalidade, né, cara? A gente tem que observar a lei para praticar o ato. Só que tem um detalhe. O ato discricionário, além do aspecto da legalidade, ele também tem um aspecto de mérito administrativo. A gente vai verificar se esse ato está em conformidade com o interesse público. Até aqui, nenhuma novidade. Nenhuma novidade. Tudo que eu estou te falando aqui, a gente já viu. O ato vinculado é apenas legalidade. Não tem margem de escolha, não tem mérito. O ato discricionário, além da legalidade, ele também tem um aspecto do mérito, aquela margem de escolha que o administrador tem. Muito bem. Agora, olha que ponto legal. Quando o ato é ilegal, a gente anula. Então, quando a gente analisa o aspecto da legalidade, pode ser feita anulação do ato. Quando a gente analisa o aspecto da legalidade, o que pode ser feita é a anulação do ato. Agora, a revogação, o ato é válido. Na revogação, nós estamos fazendo um critério de, uma análise de mérito. Então, quando a gente fala do mérito, o que pode ser feito aqui é a revogação. Por isso que o Poder Judiciário, ao anular um ato, ele analisa apenas a legalidade do ato. Ele não analisa o seu mérito. E por isso que não dá para revogar ato vinculado, porque ato vinculado não tem mérito. Mérito é só em ato discricionário. Esse esqueminha, por mais bobinho que ele seja, ele te ajuda demais a resolver algumas questões, mas muita coisa mesmo. Porque ele faz essa distinção da legalidade e mérito. E lembrando, quando a gente vai anular, olha para a legalidade, quando vai revogar, olha para o mérito. E não tem mérito em ato vinculado. O mérito existe apenas em ato discricionário. Isso aqui vai te abrir portas para várias coisas que são estudadas em outros momentos acerca dessa parte de legalidade e de mérito. Conceitos muito importantes. Belezeira? Vai lá, bate o print e vamos continuar falando da extinção dos atos. Então, as duas formas pica-grossa das galáxias em prova, que é a revogação e a anulação, a gente já trabalhou. A gente vai falar agora das outras formas de extinção dos atos administrativos. Então, ó, a gente só estava vendo aqui essa diferenciaçãozinha. Nossa, que coisa feia que ficou. Essa diferenciaçãozinha, ficou a mesma coisa. Essa diferenciação entre ato vinculado e discricionário, ok? Para trabalhar anulação e revogação. Vamos agora falar das outras formas de extinção dos atos administrativos. Nós temos aqui, primeiramente, a cassação. O que é a cassação, Thales? Você tem a tua CNH, não tem? Tem. Imagine que você foi uma pessoa muito mal comportada no trânsito. Você aí dirigiu embriagado, acumulou 127 pontos, dirigiu sem carteira, fez o regaço. O que vai acontecer com a tua CNH? Vai ser cassada. Vai ser cassada. A pessoa conseguiu uma licença para construir. Ela está construindo a casa dela. Só que quando você vai construir, você tem que observar algumas regras. Por exemplo, tem que ter uma distância mínima da via pública. E a pessoa não está nem aí, está construindo de qualquer forma. O que vai acontecer com essa licença? Vai ser cassada. A pessoa tem uma profissão. Tipo, ela é médico, é dentista, é advogado, ela tem que ter uma licença para exercer a profissão. E está exercendo a profissão de maneira errada, maliciosa. O que vai acontecer com a licença dele? Vai ser cassada. Então, a cassação é uma penalidade. A cassação ela é uma penalidade. Uma penalidade aplicada em razão do descumprimento das condições para a manutenção do ato.
Ele descumpriu as condições, alguma das condições para a manutenção do ato. Então, a cassação é uma forma de extinguir o ato com caráter punitivo.
Beleza? Beleza. Essa é a cassação. Fácil pra caramba em prova. Aí nós temos agora a caducidade.
A caducidade é a forma de extinção que ocorre em razão do ato ser incompatível em razão de o ato ser incompatível com a nova legislação. O ato é incompatível com a nova legislação. Essa lei nova não é compatível com o ato. Não entendi, Thales? Vou fazer um exemplozinho aqui para te explicar a caducidade. É assim. Linhazinha do tempo. Um pouco mais para cima. Linhazinha do tempo. Beleza. Imagine que aqui estava vigente a lei número 100. A lei número 100. Essa lei, ela permitia que a pessoa, por exemplo, tivesse uma autorização para desmatar uma certa quantidade da propriedade. Só que aí, essa lei 100 foi revogada e foi criada uma lei nova, que é a lei 101. Lei 200, vou colocar aqui uma para cá. Foi criada uma lei nova. Foi criada aqui, ó, lei 200. E essa lei 200, ela fala que não pode fazer isso aqui. Que não pode. Não pode desmatar. Nada. Você pode abraçar a árvore, dar um beijo nela, cortar, não pode. Então, quando a gente fala da caducidade, o que que acontece? O ato foi praticado com base numa lei velha. Quando o ato foi praticado, ele era válido, ele era legal, ele foi praticado de acordo com a lei. Só que acontece que a gente tem uma ilegalidade superveniente. Como assim? Ele era legal, só que a lei que embasou ele não existe mais. E a lei nova não permite, ela não vai ao encontro, ela vai de encontro com aquele ato. Então o ato vai ser extinto. Não é anulado, porque quando ele foi praticado ele era legal. Ele agora é incompatível com a nova legislação. Ficou caduco, tá velho. O ato tá velho, tá embasado numa lei velha, ficou caduco. Cuidado que isso aqui não é caducidade de serviços públicos, hein? É uma outra coisa. A caducidade lá significa uma outra coisa. Aqui você pode gravar dessa forma. Tá caduco, por quê? Porque tá embasado numa lei velha, beleza? É a última forma de extinção que nós vamos falar um pouquinho aqui. É a tal da contra posição. É a contraposição. Na contraposição, o ato será extinto, pois foi editado um ato novo que possui efeitos. Foi editado um ato novo que possui efeitos contrapostos. Um exemplo. Um exemplozinho, ó, vou colocar aqui embaixo, um exemplozinho. A exoneração tem um efeito oposto à nomeação. Então, quando a exoneração é feita, a nomeação é extinta. Por quê? Ué, porque uma chama, a outra manda embora, deschama. A outra manda embora. Então, a contraposição é quando foi praticado um ato novo com efeitos contrapostos. Beleza? Beleza, Thales. Então, a gente viu aí essas três formas de extinção. Elas são bem fáceis, tá? Você vai reparar que em prova elas caem de forma tímida, mas você sabendo essas regrinhas, tu faz bonito. você não vai encontrar nenhum problema. Beleza? Beleza, bate o print, copia aí que tem mais um detalhezinho que eu quero aprofundar aí com você. Aproveitar para colocar aqui um ponto, já que a gente está falando de Atos. Isso aqui é um assunto que a gente poderia falar até em outros locais, mas aqui em Atos também é relevante a gente falar disso. Quero fazer uma diferenciação. A gente vai fazer uma diferenciaçãozinha. Olha só, nós temos os atos praticados, primeiro, pelo chamado agente putativo, também conhecido como funcionário de fato. O agente putativo ou funcionário de fato é aquela pessoa que se encontra em uma investidura irregular. Nós vamos ver como funcionam os atos praticados por essas pessoas, ok? Ok. É aquela pessoa, então, que está investido irregularmente. Quer ver um exemplo bem fácil, só para te ajudar a memorizar? Tá bom. Imagina que tem um servidor. Esse servidor, ele foi aprovado em concurso público, ele foi nomeado, mas ele é apressadinho. Ele nem tomou posse, já entrou em exercício direto. Cara, ele está investido irregularmente. Olha só como funciona, ó, a regrinha. Não precisa copiar, tá? Isso aqui em verde que eu vou apagar. Ó, a gente tem a nomeação, a posse e o exercício. Nomeação, posse, exercício. O certo é a pessoa nomeada tomar posse e entrar em exercício, mas ele é apressadinho. Ele veio direto, não tomou posse e entrou em exercício. Ele está em uma investidura irregular. Mas, nesse caso, os atos que essa pessoa pratica são considerados válidos. Vamos ver como funciona já, não anota, só me ouça. Um outro exemplo. O servidor se aposentou. Aí ele se aposentou na terça-feira. Na quarta-feira, ele foi lá na repartição para se despedir dos colegas, tomar um refri, comer um bolo. Aí ele chegou lá, estava bombando de gente. Ele começou a ajudar os colegas a praticar atos. Cara, ele está aposentado. A investidura dele está irregular. Contudo, ele tem uma aparência de ser um servidor público. Esse é o chamado agente putativo ou funcionário de fato. É a pessoa que está investida irregularmente, ok? Mas tem essa aparência de ser um servidor. Legal. Próximo. Para a gente não confundir, eu vou te falar dos dois juntos. Nós temos o agente necessário. O agente necessário é aquele particular que vai ajudar a administração pública em caso de situações emergenciais. Em caso de situações emergenciais. Nessa situação, ele também é considerado um agente público. Tá, eu não entendi. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina que tem uma casa lá pegando fogo, tem um prédio lá pegando fogo. Aí você é todo curiosão, vai lá, né? Ah, deixa eu lá ver o que tá rolando. Aí vai lá e tá pegando fogo, cara. Aí tem um bombeiro que tá lá sozinho, ligou a mangueira e a mangueira tá naquela pressão de água, a mangueira tá lá jogando pra todo lado. Aí você tá lá só olhando curiosão, o bombeiro fala, caraca, me ajuda, velho, vem aqui, segura na minha mangueira e me ajuda a apagar esse fogo. Aí você vai lá, segurar na mangueira descontrolada do bombeiro e ajudar a apagar o fogo. Nesse caso, você é um agente público? Você tá agindo como agente público? O poder público te chamou para dar uma força numa situação emergencial, beleza? Esse é o agente necessário. Muito bem, até aqui tá de boa, é algo relacionado ao tópico de agentes públicos, mas a pergunta que eu quero te fazer é, e os atos que esses caras praticam? Como fica? Fica dessa forma, ó. Fica assim. Tanto um quanto o outro, tanto quando a gente fala do agente público putativo e do agente necessário, os atos que forem por eles praticados. Primeiro detalhe, esses atos são válidos, esses atos que foram por eles praticados, esses atos são válidos perante terceiro de boa fé, esses atos são válidos perante o terceiro que esteja de boa fé. Imagina que você foi lá e conseguiu pegar a certidão que essa pessoa que estava investindo regularmente, cara, a certidão é válida, tá? Aquilo lá é válido. E um outro detalhe, os atos que eles praticaram são de responsabilidade do Estado. O Estado responde. Vou colocar aqui mais simples, ó. Aí já tem um linkzinho com a parte de responsabilidade civil, mas coloca aí também. Ponto mais importante é esse aqui. Os atos que eles praticaram são considerados válidos. São considerados válidos. Por quê? Porque a pessoa, esse terceiro, estava de boa fé e o Estado responde por esses atos. Beleza? Esses aqui são, então, o agente putativo e o agente necessário. Os atos são válidos. Nós não podemos confundir os atos que eles praticaram com os atos praticados pelo usurpador de função. Quem é usurpador de função, professor? O usurpador de função é um criminoso. Isso aqui é um criminoso. É uma pessoa que finge ser um agente público para fins escusos. É tipo assim, é muito comum, às vezes, os caras que fingem ser policiais para cometer crimes. Tinha até uma quadrilha um tempo atrás aí, que tinha lá uma farda da Polícia Federal, a carteira funcional igualzinha, a viatura adesivada, e sabe quem descobriu? A PRF descobriu, porque eles estavam passando em frente ao posto, e um detalhe chamou a atenção. Estava escrito assim, ó, Polícia Federal, estava acentuado errado. Eles olharam aquilo e falaram, não. Acharam estranho, foram verificar bandidos disfarçados de polícia. Usurpador de função. Você vê que até para fazer coisa errada tem que saber um pouquinho português, né? Você vê que coisa? Língua portuguesa solucionando crimes, hein? E você achou que ela não era importante. Então, ó, volta aqui. Nesse caso, os atos que o usurpador de função praticou. Esses atos são o quê? Eles são irregulares, eles são atos nulos, anuláveis. Nenhum dos dois. Não é nem nulo nem anulável. Sabe o que esses atos são? Inexistentes. Anota e eu vou te explicar o porquê. Esses atos praticados pelo usurpador de função, eles são inexistentes. É a mesma coisa que inválido. Negativo. Não é não. Ó, deixa eu fazer uma pergunta. Quando o ato é ilegal, a gente anula. Ou seja, você tomou uma multa ilegal, você vai pegar aquela multa, você tem que ir lá no órgão próprio para anular aquela multa. Agora eu te dou um exemplo. A gente está andando na rua. Aí você para teu carro, aí vem um mendigo. Você nem carro, você não dá um lá, vem um mendigo. Dá um real. Fala, não, não vou dar um real, não tem dinheiro, vai ver. Dá um real com a sua polícia. Você olha assim, aí vê aquele mendigo, né? Tudo esfarrapado, bêbado, drogado, tudo cagado. Você fala, essa porra não é polícia, não. Você vê que não é polícia. Dá um real com a sua polícia. Fala, não vou dar, porque eu não sei. Aí eles dão uma multa. Eu vou te multar, então. Ele pega um pedaço de papel, escreve. Vai saber com que ele escreveu aquilo lá e te dá aquele pedaço de papel que é uma multa. Aí o que que você vai fazer? Porque ele falou que ele era Polícia Federal. Falou, Polícia Federal, o cracudo te falou. E te deu aquela multa escrita no papel com bosta lá. Aí você pega, você vai lá na PF. Você chega lá na PF um dia, aquela multa fedorenta. Você fala, ô, gente, então, eu tava andando na rua e um dia o mendigo falou que era PF e me multou. Eu vim aqui anular essa multa. Tem que apanhar. Essa pessoa tem que ser agredida. Porque é burro. Você vai pegar essa multa, você vai lá na PF para anular essa multa? O que que você vai fazer com essa multa? Você amassa e joga fora, porque essa multa não existe. Se fosse uma multa ilegal, você precisaria ir lá para anular ela. Mas ela não é ilegal. Essa multa é inexistente. Ou seja, nem invalidada ela precisa ser, porque ela não existe. Cuidado com esse ponto que já foi cobrado em prova. Beleza? Beleza. Termina de copiar essa distinção aí, para a gente encerrar aqui a parte que fala da extinção dos atos administrativos. Muito bem. Então, aqui são formas de extinguir, de acabar com o ato administrativo. Show de bola? Belezeira? Tranquilex demais, né, professor? Nossa, fácil pra caramba. Agora, com tudo montado aí, O negócio fica que é uma beleza. Então a gente falou aqui da parte da extinção, lembrando que nós temos essas cinco. Agora, ó, papo reto mesmo, confia no que o tio está falando. Mói de estudar anulação e revogação, nunca é demais. Um detalhezinho que você perder ali, pode ser uma questão na sua prova. Inclusive, às vezes a questão é bobona, às vezes a questão é maliciosa. Ela pega essas partes de anulação e revogação, a banca conta uma história e fala mais que a véia da cobra, aí ele vai lá e troca uma palavrinha, fala que legal, revogou, cara, coisa que passa batido. Agora não, né? Agora a gente acabou de ver, tá na cabeça, tá atento, mas lembre-se que no dia da prova você tem todas as matérias, todos os tópicos, todos os assuntos, tudo num horário que o reloginho tá correndo, tua cabeça tá a mil, e para simplesmente você trocar um revoga por anula, custa nada. Então dá uma boa atenção, porque é algo realmente recorrente. Você tem que estar fiado, inclusive é algo que vai ser usado em outros tópicos do direito administrativo, beleza? Então bundinha na cadeira, muito estudo nessa parte e a gente continua na próxima aula. Valeu, grande abraço, até a próxima aula.